história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Sábado, dia 1 de novembro de 2025, vamos aos principais destaques do Frente Ampla de Notícias. Carla Escher.
Grupos completam 80% das ações da sétima gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida. Deputado Hussein Bacri destaca projetos importantes aprovados essa semana na Alep. Interessados em vagas de CMEIs devem fazer recadastramento a partir de segunda-feira.
Guilherme Heinzen.
A CC Copagril faz hoje o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro no ginásio em Braga. Coritiba empata com o CRB em jogo pouco inspirado no Couto Pereira, mas segue líder da segundona. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Corinthians fora de casa. O Inter, precisando da vitória, recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio.
Logan Malman.
Febraban já aplica regras mais rígidas contra contas laranjas e bet irregulares. Saúde de Quatro Pontes registra presença de escorpiões em diferentes pontos do município.
Gladstone Pacheco.
FAEP manifesta preocupação com queda no preço pago ao produtor de leite. Energia solar não será taxada nas novas regras do setor elétrico. Copagril recebe premiação durante evento em Cascavel.
Jorge Bahia.
Motorista que retornava de uma festa de Cascavel é flagrado pela PRF com o carro parado na contramão. Bafômetro deu positivo. Equipe da UPA realiza parto de emergência. Polícia Rodoviária Estadual realiza ações da Operação Lei Seca. Jovem em surto é contido pela polícia no bairro Recanto Feliz.
Ainda no jornal de hoje, vice-prefeito Sauer fala sobre novas pavimentações na região de Margarida. Dia de Finados tem programação especial amanhã no cemitério de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Motorista que retornava de uma festa de Cascavel é flagrado pela PRF com o carro parado na contramão aqui na região de Quatro Pontes. Bafômetro deu positivo. Informações com Jorge Bahia. Boa tarde, Bahia.
Boa tarde, Maico. Um motorista de 25 anos foi preso na madrugada deste sábado após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal de Quatro Pontes, dirigindo embriagado na 163 entre Marechal Rondon e Toledo, nas proximidades de Quatro Pontes. O veículo foi localizado no canteiro central da rodovia, próximo ao distrito de Dois Irmãos, trafegando na contramão. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o condutor dormindo ao volante. O homem contou à equipe que havia participado de uma festa em Cascavel e seguia para sua casa em Toledo. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou positivo. Diante da constatação, o motorista foi preso em flagrante e levado à delegacia para as providências legais.
Equipe da UPA realiza parto de emergência. Onde foi essa situação, Bahia?
Foi em Guaíra, ontem à tarde, Maico. Uma gestante de 40 semanas procurou a unidade de pronto atendimento de Guaíra apresentando sinais de trabalho de parto. A equipe médica e de enfermagem realizou o atendimento imediato e acompanhou todo o processo até o nascimento do bebê. Um menino saudável com 3,770 gramas e 50 centímetros. Após o parto, mãe e recém-nascido receberam os cuidados necessários e passa bem. Ambos foram encaminhados ao Hospital Assiste Guaíra, onde permanecem sob acompanhamento médico. O atendimento evidencia o preparo e a eficiência das equipes de saúde de Guaíra, que estão capacitadas para prestar assistência de emergência com qualidade, segurança e acolhimento à população.
Polícia Rodoviária Estadual realiza ações da Operação Lei Seca. Qual foi o resultado?
Então, Maico, policiais militares da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual realizaram uma intensificação em policiamento com fiscalizações simultâneas de alcoolemia nas cidades de Cascavel, Santa Helena e Campina da Lagoa. Nas fiscalizações, foram empregados o aparelho de etilômetro para coibir infrações de conduzir veículo sob efeito de álcool. 5 condutores se recusaram a realizar o teste de etilômetro, sendo autuados por infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro e nenhum sinistro foi registrado.
Jovem em surto é contido pela polícia no bairro Recanto Feliz aqui em Marechal. Parece que a ocorrência deu bastante trabalho, Bahia. Teve um policial agredido?
Teve sim. Na tarde de sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar no bairro Recanto Feliz. De acordo com o boletim da 2ª Companhia da PM, a solicitação partiu de um morador que relatou que o neto estava em surto psicótico, sendo contido pela própria mãe. Durante o episódio, o jovem proferia frases ameaçadoras como "vou matar esse cara". Ao chegarem ao local, os policiais tentaram intervir, momento em que o menor desferiu um golpe que atingiu o rosto de um dos integrantes da equipe. O jovem foi imobilizado até a chegada de uma ambulância do SAMU, que prestou atendimento no local. Após a contenção e os atendimentos necessários, os policiais realizaram as devidas orientações às partes envolvidas e confeccionaram o boletim de ocorrência para registro dos fatos.
Ontem à tarde, uma mulher procurou a Polícia Militar em Toledo para registrar um caso de estelionato. Segundo ela, realizava a compra de automóvel Toyota Corolla por meio de intermediário e toda a negociação ocorreu via aplicativo WhatsApp. A vítima informou que chegou a efetuar o pagamento de R$ 53 mil ao suposto vendedor, mas em seguida percebeu que havia caído em golpe. Diante da situação, a equipe da Polícia Militar orientou ela sobre os procedimentos cabíveis. Ainda em Toledo, uma mulher denunciou um caso de violência doméstica, pedindo uma pizza pelo 190 da Polícia Militar. O homem foi detido e levado à delegacia. Segundo o boletim, a equipe policial foi até o Jardim Copagro para atender a situação de ameaça. A vítima solicitou a entrega de uma pizza. De pronto, foi entendido que se tratava de uma situação de violência doméstica. A mulher foi localizada e relatou que o marido praticava violência psicológica contra ela e a filha. Conforme o boletim, entre as ameaças estava que, se ela terminasse o casamento, iria matá-la. Além disso, a mulher informou que ele a mantinha trancada dentro de casa nos finais de semana, impedindo-a de trabalhar. Diante da situação, o homem foi abordado, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Toledo. Febraban já aplica regras mais rígidas contra contas laranja e bets irregulares. Informações com Logan Malman. Boa tarde.
Boa tarde, Michael. Boa tarde, ouvintes do Jornal Panorama. Eu falo sobre as instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que adotaram, né, nesta semana as políticas mais rigorosas para identificar e encerrar contas consideradas laranjas, abertas de forma legítima, mas usadas por terceiros para fins ilícitos, bem como contas frias, criadas sem o conhecimento do titular. Paralelamente, bancos iniciaram também o encerramento ou bloqueio de contas vinculadas a empresas de aposta online, as bets, que atuam sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Segundo o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, estamos criando um marco no processo de depuração de relacionamentos tóxicos com clientes que alugam ou vendem suas contas e que usam o sistema financeiro para escoar recursos de golpes, fraudes e ataques cibernéticos. As principais diretrizes já entram em vigor. Os bancos definidos pela autorregulação devem implementar políticas internas para verificação e encerramento imediato de contas suspeitas. Transações consideradas ilícitas devem ser recusadas e os titulares informados sobre o encerramento da conta. Informações sobre encerramentos e movimentações suspeitas devem ser compartilhadas com o Banco Central do Brasil para a integridade de todo o sistema. A FEBRABAN monitora o cumprimento dessas regras e pode solicitar evidências de reporte a qualquer momento. O endurecimento das normas ocorre em meio à crescente incidência de crimes digitais e movimentações financeiras suspeitas que impactam o sistema bancário. Segundo a Febraban, bancos e fintechs têm o dever de impedir a abertura ou manutenção de contas usadas para lavar dinheiro ou facilitar golpes. A autorregulação já inclui grande parte dos principais bancos do país, entre eles Itaú, Unibanco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e muitos outros.
Logo, existe uma preocupação grande quanto ao surgimento de escorpiões. Qual é o alerta?
É isso mesmo, Maico. A Secretaria Municipal de Saúde de Quatro Pontes tem recebido diversos relatos sobre a presença de escorpiões em diferentes pontos do município. Após avaliação técnica, destaca-se que o escorpião encontrado no município é o escorpião preto, espécie nativa da região. Esse tipo de escorpião não representa alto risco à saúde humana, podendo causar apenas acidentes leves, geralmente caracterizados por dor local, sem evolução para casos graves ou fatais. Já o escorpião amarelo, espécie mais perigosa e com alto potencial de reprodução, ainda não foi identificada em Quatro Pontes. Esse escorpião se reproduz de forma assexuada, ou seja, uma única fêmea pode gerar descendentes sem a necessidade do parceiro, o que pode levar a uma infestação em pouco tempo, caso seja introduzido no município. A Secretaria reforça a importância da vigilância constante e das medidas preventivas, que são fundamentais para evitar a presença desses animais em áreas urbanas e rurais. Primeira delas é manter o ambiente limpo e organizado, evitar o acúmulo de entulhos, lixos, folhas secas, materiais de construção e objetos em desuso, manter jardins e quintais limpos e também aparados, né? Limpar regularmente armários, sótãos, depósitos e demais locais pouco utilizados, vedar frestas e possíveis abrigos, fechar rachaduras em paredes, pisos, rodapés, batentes de portas e janelas, usar massa, silicone ou vedantes adequados, manter sempre ralos tampados e também instalar telas em portas, janelas e ralos. Ter cuidados pessoais e domésticos, usar calçados e luvas ao manusear entulhos, lenha ou materiais de construção. Examinar roupas, calçados, toalhas antes de usar. Evitar criar animais que atraiam baratas e insetos, que são alimento dos escorpiões. Manter limpo, né, os abrigos e locais de alimentação dos animais domésticos. Além disso, também o monitoramento e comunicação, né? Caso algum escorpião seja encontrado, o animal deve ser encaminhado à sala de vigilância sanitária para a identificação e registro do local de captura. A colaboração da população é essencial para manter o monitoramento e o controle das espécies no município. A Secretaria Municipal de Saúde de Quatro Pontes reforça seu compromisso com a saúde e também segurança, além do bem-estar da população, mantendo as ações de vigilância e controle de animais peçonhentos e orientando a comunidade sobre práticas preventivas.
Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai alinham o calendário de vacinação nas fronteiras.
Os governos do Paraná e do Mato Grosso do Sul, em parceria com o Ministério da Saúde do Brasil, o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o governo do Paraguai, vão uniformizar as datas de vacinação nas fronteiras a partir de 2026. A medida inclui a criação de um dia D de imunização conjunto, voltado a ampliar a cobertura vacinal e fortalecer as ações de vigilância e prevenção nas regiões fronteiriças. A decisão foi formalizada nesta sexta-feira durante o terceiro Encontro Internacional de Saúde nas Fronteiras Brasil-Paraguai, em Salto del Guaíra, no Paraguai. A minuta da nova ação foi assinada por representantes dos dois países, incluindo os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, o Ministério da Saúde, o CONAS e o governo do Paraguai. O acordo dá sequência às tratativas iniciadas no segundo encontro, em abril deste ano, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, quando autoridades brasileiras e paraguaias avançaram na elaboração do projeto de monitoramento para a vigilância em saúde na fronteira Brasil-Paraguai. Na ocasião, foram firmados compromissos voltados à criação de uma rede integrada de atenção e vigilância, com troca de informações epidemiológicas, capacidade capacitação de profissionais e resposta rápida a emergências sanitárias. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Galvão, destacou a importância da articulação entre os estados e o Paraguai.
A importância, primeiro, é de que o Estado do Paraná e o Estado do Mato Grosso do Sul estão organizando essas reuniões bilaterais com o Paraguai, que é extremamente importante porque os problemas que se vivem nas fronteiras são nas fronteiras. Eles não se dão em Brasília nem em Assunção, eles estão na fronteira. E a importância de se ter alguns pontos concretos que a gente possa monitorar avanço e coisas que a gente possa fazer junto que visam o bem-estar coletivo. E essas barreiras sanitárias que você coloca, por exemplo, por meio de vacinação, são ações muito concretas que visam proteger a nossa população.
Segundo Sandro Terabi, gerente do Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão do Sistema Único de Saúde do CONAS, o modelo de atuação pode servir de piloto para outras fronteiras.
Nossa participação nesse projeto da fronteira com o Paraguai é extremamente importante, porque como o CONAS ele representa os 27 estados, o que a gente desenvolver aqui ele pode ser piloto para trabalhar em outros estados, em outras fronteiras com outros países.
O novo compromisso reforça o papel estratégico da cooperação entre Brasil e Paraguai na área da saúde pública, consolidando um modelo de integração que poderá futuramente ser expandido para outras regiões de fronteira da América do Sul. Repórter Gabriel Ramos.
85% dos municípios paranaenses têm saldo positivo de emprego em 2025.
Dos 399 municípios do Paraná, 341 registraram um volume de contratações de empregados com carteira assinada acima das demissões entre janeiro e setembro deste ano, segundo dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Isso significa que mais de 85% das cidades paranaenses têm saldo positivo de empregos no ano, um reflexo direto dos mais de 121 mil postos de trabalho formais gerados no estado em 2025. Curitiba lidera no volume total de contratações, com um saldo de 24.983 empregos com carteira assinada, que é resultado de 449.286 admissões e 424.303 desligamentos nos nove primeiros meses deste ano. Os dados do CAGED também apresentam dados sobre o saldo da geração de empregos em relação ao volume total de trabalhadores empregados com carteira assinada em cada município, o que o levantamento chama de estoque de empregos. A métrica, chamada de variação relativa, ajuda a mensurar a economia a partir de um aspecto mais proporcional. Repórter Vitor Luiz.
Hoje tem semifinal do Paranaense Série Ouro de Futsal, jogo de ida aqui em Marechal Cândido Rondon, Copagril contra Telêmaco Borba. Essas e outras informações do esporte no final de semana com Guilherme Heinzen.
Boa tarde, Maico, ouvintes da Difusora. Neste sábado nós começamos o nosso giro de esportes falando sobre o futsal rondonense em busca da sua segunda final seguida na Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. A CC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, recebe o Telêmaco Borba, hoje, às 7 horas da noite, no ginásio em Braga, confronto de ida na semifinal. Após passar por Cianorte na segunda fase, a equipe rondonense terá pela frente um velho conhecido em uma espécie de tira-teima. Nas duas edições anteriores, a CC e Telêmaco Borba se enfrentaram nesta mesma fase semifinal, com cada equipe levando a melhor em uma oportunidade. Para o duelo de hoje, o técnico Giamondo deverá ter todo o elenco à disposição. Então, convite a todos os torcedores e Marechal Cândido Rondon da região. Vamos ao ginásio em Braga. A entrada é franca para apoiar as meninas e Marechal Cândido Rondon rumo à grande final do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Em se tratando de futsal, eu chamo a atenção para a Liga Nacional 2025. Começa hoje a fase quartas de final. Às 5 horas da tarde tem Cascavel e Atlântico de Erechim em Cascavel, no oeste do Paraná. Amanhã, Campo Mourão e Praia Clube. Na segunda-feira, joga o Joinville e Jaraguá. E na terça-feira, o Corinthians contra o Sorocaba. Lembrando, quem vence o primeiro jogo, joga pelo empate na volta para ficar com a vaga na semifinal da Liga Nacional 2025. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Marco Bicker, o Coritiba empatou com o CRB pela 35ª rodada no Couto Pereira. A equipe paranaense agora aguarda os resultados da rodada para saber se consegue garantir o acesso já na próxima partida. O CRB, por sua vez, segue vivo na briga, mas ainda não cola no G4. O Alviverde segue na liderança com 61 pontos e não pode ser ultrapassado nesta rodada. O CRB alcança os 52 pontos na 8ª colocação. Ontem, também pela segundona, o Criciúma tropeçou fora de casa, não saiu do empate em 0-0 com a Ferroviária. E o Atlético Goianiense venceu por 2-1 o Paysandu. Paysandu, que aliás foi matematicamente rebaixado à 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Chama atenção para o jogo do Atlético Paranaense. Hoje, 4 horas da tarde, na Serrinha, contra o Goiás. O Atlético chega de vitória sobre o Amazonas em casa, que quebrou uma sequência de 4 rodadas sem vencer na segundona. Fora do G4, o Furacão vê o confronto direto com o time goiano como uma das decisões na pretensão de acesso à elite do futebol nacional no ano que vem. Outro paranaense atuar da rodada é o Operário, amanhã contra o Vila Nova no Germano Krieger. Para fechar minha participação por aqui, Michael Bicker, eu chamo atenção para a Série A do Campeonato Brasileiro, jogos da 31ª rodada hoje e amanhã. Às 4 da tarde, na Vila Belmiro, com Neymar relacionado, o Santos recebe o Fortaleza. Mesmo horário de Cruzeiro e Vitória no Mineirão. Às 6 horas da tarde no Maião, a surpresa do campeonato Mirassol, que está muito bem obrigado ali dentro do G5 do Brasileirão, sim. Já estamos falando de G5 e não mais G4, porque Palmeiras ou Flamengo, um dos dois, será o campeão da Copa Libertadores América, terão uma vaga a Libertadores ano que vem por ali, aí nós teremos necessariamente um G5 dentro do Brasileirão, G7 contando a fase da pré-Libertadores, o Mirassol, ao que tudo indica, deve se classificar de forma direta. Confronto contra o Botafogo, que também está ali entre os times que estão na parte alta da tabela. 9 da noite no Maracanã, o Flamengo, que se está ainda pensando em título, não pode dar bobeira igual deu bobeira na última rodada quando tropeçou diante do Fortaleza. Recebe o Lanterna, já rebaixado, Sport, 9 da noite no Maracanã. Amanhã, 4 da tarde, o Corinthians recebe o Grêmio. O Timão, que vem de vitória, da mesma forma que o Grêmio também vem de vitórias. Ambos ocupam o meio da tabela e estão empatados, né? Tanto o Corinthians quanto o Grêmio com 39 pontos. Jogo, então, amanhã na Arena, 4 horas da tarde. Mesmo horário de Bahia e Bragantino na Arena Fonte Nova. Também às 4 da tarde, Ceará e Fluminense no Castelão. Agora, 6:30... tem um compromisso importante para o Internacional. Só a vitória interessa. É confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Inter tem 35 pontos, o Atlético Mineiro tem 36. Ambos estão flertando na zona baixa do Campeonato Brasileiro. Então, para o Internacional escapar do rebaixamento, só a vitória interessa amanhã contra o Atlético Mineiro. Também às 6:30 da tarde, o líder Palmeiras, fora de casa, enfrenta o Juventude. 8:30 da noite, fechando a rodada em São Januário, Vasco contra o São Paulo. São jogos do final de semana da 31ª rodada do Brasileirão. É isso, Maico. Abraço a todos.
Grupos completam 80% das ações da 7ª edição da Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida. Quantos grupos participam desta edição, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes. São 11 grupos envolvidos e todos deverão cumprir outras 2 ações até 17 de novembro. Vamos aos detalhes. Os 11 grupos participantes da 7ª Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida concluíram até esta semana 80% das ações previstas no cronograma. A informação foi confirmada pela diretora técnica do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Sandra Finkler. Ao todo, a Gincana prevê 10 ações. As 7ª e 8ª etapas, entregues nesta semana, consistiram na produção de um vídeo documental sobre violência familiar e vulnerabilidade e na criação de um souvenir representando o município de cada grupo. De acordo com a organização, o vídeo documental teve como objetivo incentivar a reflexão sobre as causas da vulnerabilidade social e são avaliados critérios como criatividade, clareza e foco no tema. Já o souvenir buscou valorizar a cultura, a história dos municípios e o Lago de Itaipu, além de promover o uso de técnicas artesanais e de industrianato. Cada peça foi registrada por meio de fotos e vídeos. Segundo Sandra Finkler, as entregas representam o cumprimento de mais uma etapa dentro do cronograma geral de atividades. A Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida está com 80% das ações cumpridas. A final será no dia 28 de novembro. Lançada em 8 de agosto, a iniciativa é promovida pelo Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com patrocínio da Itaipu Binacional, e tem como propósito estimular o protagonismo jovem, abordando temas sociais, culturais e ambientais nos municípios participantes. O evento final de premiação está marcado para o dia 28 de novembro. Os grupos participantes da Gincana são de Guaíra, Raízes do Ceaca, Entre Rios Oeste, Escolha Certa, Pato Bragado, Coração Lindeiro, Diamante do Oeste, Raízes de Iviporã, Santa Helena, Os Guardiões, Marechal Cândido Rondon, Grupo Escoteiro 25 de Julho, Missal, Energia Lindeira, Medianeira, Jovens Titãs, Itaipulândia, Dourados e Itacorá e Linha de Impacto e Terra Roxa, Guerreiros do Bem. A Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida é uma realização conjunta do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com patrocínio da Itaipu Binacional, por intermédio do programa Itaipu Mais Que Energia e apoio da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFRON, Núcleo Especial de Polícia Marítima, o NEPOM, da Polícia Federal e a Detur Cataratas e Caminhos.
Vamos falar agora sobre a Assembleia Legislativa do Paraná. Projetos importantes foram aprovados esta semana, Carla?
Isso mesmo, Maico. Pelo menos três projetos que merecem destaque. Um deles é o programa CNH Social, que vai possibilitar a emissão e a atualização gratuita de carteira de motorista para pessoas em vulnerabilidade, reduzindo desigualdades e auxiliando paranaenses de baixa renda a entrarem no mercado de trabalho. O outro é o programa Regulariza Paraná, que vai oferecer descontos de até 95% em multas, juros e encargos para pagamento e regularização de dívidas ambientais, de ICMS e de IPVA. Uma terceira proposta aprovada vai permitir que escolas de educação em tempo integral possam aderir ao programa de colégios cívico-militares para o ano letivo de 2026. E para apresentar mais detalhes, quem participa com a gente no Frente Ampla de Notícias de hoje é o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bacri.
Esse é um projeto fantástico, de um alcance social magnífico do nosso governo Ratinho Júnior, como tantos outros. Como foi o IPVA, a redução, que nós já temos hoje um repatriamento de veículos significativo para o estado do Paraná e novos emplacamentos no Paraná, fantástico. Esse projeto, ele prevê e vai ser votado hoje a primeira carteira de motorista ou mudar de categoria. Ele prevê a gratuidade para a inclusão da observação sobre exercício de atividade remunerada, EAR, na CNH, bem como as taxas relacionadas a exames médicos, cursos e demais procedimentos. Objetivo, reduzir as desigualdades econômicas, deputada Clara. Nós fizemos o possível e o impossível para acatar as emendas. Nem sempre é possível, mas nós conseguimos acatar uma emenda do deputado Alisson Wandert, que é muito boa, que é preciso comprovar que mora no município onde receberá o benefício e também que mora no Paraná pelo menos 12 meses. Tem uma garantia de que nós vamos estar beneficiando os cidadãos do Paraná. Uma outra emenda do deputado Renato Freitas, que foi acatada, deputado, que diz que o Detran terá que publicar relatórios periódicos sobre o programa, contendo a distribuição das vagas reservadas e os benefícios atingidos. Parabéns pela sua emenda. Eu acho que é uma maneira de gerar mais transparência ainda a esse projeto. Quero também, nesse momento, falar do Regulariza Paraná, que é um projeto, um refis, que Vossa Excelência aportou uma emenda junto comigo e com mais alguns deputados aqui. Elas foram aprovadas na CCJ, estarão aqui aumentando o poder de fogo desse projeto, beneficiando mais categorias, inclusive o IPVA, que está inserido no programa. Isso vai beneficiar e vai aumentar a arrecadação. Eu sempre respeito a diversidade de opiniões. Ninguém é obrigado a pensar igual eu, mas muitas vezes a gente diverge em alguns assuntos. Isso é democracia. Eu falo isso em relação aos colégios cívico-militares, que nós fazemos uma defesa muito forte em cima desse modelo. O Paraná tem hoje 312 colégios, 190 mil estudantes do presidente e a fila de espera, prestem atenção, a fila de espera já está em 11 mil alunos. 11 mil alunos estão na fila de espera. E nós avançamos nesse projeto, né? E ontem fizemos uma discussão ampla, o deputado Romanelli, que é o líder do PSD, teve uma participação fantástica, a deputada Ana Júlia, a oposição, e nós conseguimos construir uma emenda. Aqui não se trata de quantidade, se trata de qualidade. A emenda mais importante, nós conseguimos construir, deputada Luciana, que também participou do debate, que é o seguinte: fica mantido o veto às escolas noturnas, CEBJAS, jovens adultos, instituições indígenas, quilombolas, combinadas com a PAI, itinerantes de assentamentos ou com dualidade administrativa. A emenda catada fala o seguinte: somente em colégios do campo que tem acima de 150 alunos. E todos sabem que os colégios de campo, 99% não tem 150 alunos. Portanto, acho que o governo flexibilizou bem, discutiu bem a questão, ofereceu a oportunidade de debate e nós construímos o que foi possível. Fizemos o que foi possível pelo diálogo.
Um outro assunto, Carla Escher, é sobre vagas para CMEIs aqui em Marechal Cândido Rondon, visando 2026. Existe já algum cronograma?
Existe sim, Michael, e já começa na próxima semana. A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon realizará a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, o recadastramento das crianças que se encontram na fila de espera por vagas nos CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil. Pais ou responsáveis devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Pastor Maier, número 733, antiga Receita Federal, até o dia 15 de dezembro. A atualização do cadastro é obrigatória e tem como objetivo confirmar o interesse em permanecer na lista de espera para o ano de 2026, além de permitir a atualização de endereços, telefones e demais dados pessoais. A ação está prevista no artigo 12 da Resolução número 1 de 2018, de 13 de dezembro de 2018, com suas alterações estabelecidas pela Resolução Conjunta número 3 de 2020, que determina: a cada ano em período a ser designado pela Secretaria Municipal de Educação, mediante ampla divulgação, todas as famílias deverão obrigatoriamente realizar a atualização de cadastro, a fim de confirmar seu interesse em permanecer na lista de espera, bem como atualizar endereços, telefones e demais dados pessoais. Ainda conforme o artigo 13 da mesma resolução, destaca-se que a não atualização do cadastro implicará na exclusão do nome da criança da lista de espera. A Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon reforça que o recadastramento é fundamental para o plano e organização das matrículas na Rede Municipal de Educação Infantil para o próximo ano letivo.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon iniciou esta semana as obras de asfaltamento da primeira etapa da estrada rural que liga o distrito de Margarida à linha São Cristóvão. Os trabalhos estão sendo executados com investimento de mais de R$1.080.000, provenientes de recursos próprios. Nesta fase, serão 12 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares. Os serviços começaram com a limpeza das laterais e colocação de nova base, preparando o solo para receber o asfalto. Além dessa obra, estão em andamento os recapes nas estradas da linha Palmital e da linha Campos Sales, que somam mais de 36 mil metros quadrados de melhorias e ultrapassam 2 milhões e 700 mil em investimentos. O vice-prefeito Vanderlei Sauer destaca que essas obras fazem parte do programa contínuo de melhorias nas estradas rurais do município. Boa tarde, Sauer.
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Hoje vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura das vias rurais do nosso município, né? Em especial, asfaltamento sobre pedras irregulares, né? Há poucos dias atrás tivemos a conclusão do asfalto sobre as pedras irregulares lá na linha Campos Sales, né? A empresa AGM, aqui de Marechal Cândido Rondon, executou essa obra, um investimento de mais de R$1,5 milhão. Então, uma obra muito demandada, muito esperada pela população lá da linha Campos Sales. E também tivemos, nesse momento está em execução, a mesma obra de pavimentação sobre pedras irregulares na linha Palmital, né, um investimento de aproximadamente R$1 milhão, né, uma obra importante, né, uma linha também importante no nosso município. E tivemos essa semana também o início das obras, da primeira etapa, né, da pavimentação asfáltica na linha São Cristóvão. A linha São Cristóvão também é uma linha extensa, onde tem aproximadamente 8 quilômetros de pedras irregulares, e nesse primeiro momento será feita a primeira etapa, onde será investido também mais de R$1 milhão. A gente pede para os agricultores terem paciência, né, porque nós temos mais de 130 quilômetros de pedras irregulares no nosso município que precisam ser asfaltadas, né? Então, nós estamos iniciando um programa de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, então várias linhas serão contempladas. Iniciou, né, nesses últimos dias, então, e daremos sequência até o final desse ano, ano que vem, enfim. Estamos também em busca de recursos do governo do estado para ampliar ainda mais essa questão de pavimentação rural. Nós temos também alguns trechos que foram feitos pavimentação asfáltica sobre chão batido, como é o caso da linha Perdigão. Nós tivemos ali em São Roque, onde vai na empresa do Márcio Bico, também um trecho. Daqui uns dias teremos mais um trecho lá em São Roque, que é um outro programa do governo do estado do Paraná, né? Então as pessoas às vezes falam, ah, mas vai fazer, a estrada está boa, é chão batido, mas a pedra irregular está pior. As pessoas precisam entender que são programas do governo do estado. Então são recursos destinados para aquela função, para aquele tipo de pavimentação, como é o caso também da pavimentação em vias urbanas do nosso município, que nos últimos dias nós divulgamos uma conquista de um volume importante de recursos que serão aplicados nas vias urbanas do nosso município, onde já tem asfalto e o asfalto é ruim. E também tem a questão de pavimentação urbana onde não tem nada ou pedra irregular. A gente já divulgou que será asfaltado 100% das vias urbanas do nosso município também, que é um outro programa do governo do estado. Então, conforme o governo do estado vai lançando os programas de pavimentação, de enfim, outras obras, né, a gente vai, corre atrás e tenta trazer o recurso. Então, nós temos uma esperança muito grande de que em breve muitos quilômetros, né, de pedras irregulares, principalmente no interior do nosso município, estejam asfaltados, né? Obviamente que a gente não vai conseguir fazer todos esses 130 quilômetros em curto prazo de tempo, né, mas a gente com certeza vai fazer o maior programa de pavimentação com asfalto nas vias rurais do nosso município.
A mobilização do sistema FAEP garantiu que os produtores rurais que investem em energia solar continuem isentos de cobrança sobre a geração própria. Detalhes com Gladstone Pacheco.
O Senado aprovou no dia 30, último, a medida provisória que define novas regras para o setor elétrico. O texto, que agora segue para a sanção do presidente Lula, não inclui a proposta de taxação de R$ 20,00 a cada 100 kWh gerados por sistemas de energia solar, inserida no relatório inicial. A cobrança havia sido sugerida pelo relator sob o argumento de conter o avanço da geração distribuída no país. Essa modalidade inclui pequenos sistemas de energia, geralmente solares, instalados em telhados, fachadas e terrenos. Diante desse cenário, o sistema FAEP atuou junto ao Congresso Nacional para retirar o dispositivo. No Paraná, os painéis solares já fazem parte da paisagem do meio rural, independentemente da atividade. Os equipamentos têm garantido o uso de uma energia limpa e sustentável, que gera economia e eficiência em cerca de 40 mil propriedades rurais. A decisão tem impacto direto sobre o meio rural paranaense, que se destaca nacionalmente na adoção de fontes renováveis.
O sistema FAEP manifestou preocupação com o agravamento da crise enfrentada pela cadeia produtiva do leite no Paraná e em todo o Brasil. Qual o principal motivo dessa crise, Pacheco?
O valor pago pela matéria-prima, em muitos casos abaixo de R$ 2,00 por litro, não cobre os custos de produção, estimados em R$ 2,62 por litro, conforme levantamento da Câmara Técnica do Conselheiro Paraná em agosto do ano passado. Essa defasagem coloca milhares de produtores em situação de prejuízo, comprometendo a sustentabilidade da atividade. Tradicionalmente, o segundo semestre é marcado por queda na remuneração, em razão do aumento da produção e da captação de leite, influenciadas pela maior oferta de alimento para o rebanho. No entanto, a crise deste ano é agravada por dois fatores: o aumento das importações de leite em pó e queijo, especialmente de países do Mercosul, e a baixa capacidade de compra do consumidor brasileiro. Esse cenário afeta diretamente as pequenas e médias propriedades, responsáveis pela maior fatia de produção do estado. Muitos produtores, para tentar equilibrar as contas, têm aumentado o volume de produção, o que, paradoxalmente, amplia a oferta e pressiona ainda mais os preços pagos pela indústria. O produtor de leite paranaense tem demonstrado enorme resiliência diante das dificuldades, mas a situação atual é insuportável. O preço pago hoje não cobre o custo de produção e isso coloca em risco uma atividade essencial para o desenvolvimento econômico e social do Estado. É urgente que medidas concretas sejam adotadas para restabelecer o equilíbrio do setor, destaca o presidente interino do Sistema FAEP, Agide Eduardo Meneghetti. Segundo o levantamento do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, o mercado manteve relativa estabilidade no primeiro semestre deste ano, mas sem a recuperação esperada no período de entre-safra, como ocorreu em anos anteriores. A partir de julho, os preços sofreram quedas consecutivas.
A força do cooperativismo se fez presente em Cascavel e a Copagril brilhou entre os grandes nomes do agro nacional. Qual a conquista, Gladstone Pacheco?
A cooperativa foi premiada no prêmio Quem é Quem 2025, conquistando o terceiro lugar na categoria Marketing, Inovação, Consumo e Varejo. Reconhecimento que celebra sua trajetória de inovação, relacionamento com o campo e compromisso com o desenvolvimento do agronegócio. Realizada nesta semana durante a AveSui América Latina 2025, a cerimônia reuniu as maiores cooperativas de aves e suínos do país, em um momento de emoção e aplausos. Promovido pelas revistas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial, da Gesuli Agrimídia, em parceria técnica com CPEA, Esalq USP e apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras, o prêmio Quem é Quem? Maiores e melhores cooperativas brasileiras de aves e suínos é considerado o Oscar do cooperativismo nacional. Em 2025, o prêmio atingiu o recorde histórico de inscrições e votação popular, consolidando-se como a principal vitrine de reconhecimento às boas práticas e à gestão de excelência do agro. Nesse ano, a Copagril disputou ao lado de outras quatro cooperativas com o projeto do Dia de Campo, iniciativa que transformou o tradicional evento do Agro Show Copagril, modernizando a identidade visual, reposicionando a marca e consolidando o evento como uma das maiores vitrines tecnológicas e comerciais da região. Realizado há mais de 40 anos, o Dia de Campo passou por uma reformulação completa, após pesquisa de opinião pública e estudos de reposicionamento.